Bom, é...
Sim, sim.
Bom dia!
Olá!
Olha quem ele é!
Bom dia, Nuno! O título hoje é assim mais simples, mas eu acho que é, funciona bem. Título deste episódio: O Safari da Paulinha.
Parece tão maroto
e tão malandro.
Por acaso parece. Mas só me percebi disso quando me saiu da boca, quando me saiu o título da boca.
Mas é o tom que tu dás.
É um malandrão.
Eu sou um porco sem necessidade nenhuma. É que não há nada de porco nesta história. Quer dizer, há uma coisa, por acaso, bastante porca, mas não nesse sentido. Bom,
então Paulinha mais... quis ir ver os bichos.
Bicharada.
Bom, os ouvintes mais atentos já estarão a par disto, mas em setembro acontecem as filmagens de O Homem que Mordeu o Cão, o filme, que é toda uma longa metragem para cinema com o elenco mais vasto e épico, parece os 10 mandamentos aquilo. E é uma rubrica, um filme baseado nesta rubrica, é a minha estreia como realizador, e a coisa mais mágica, estava a processar esta informação, a coisa mais mágica de todo este processo é que, entre todos os avanços e recuos, que fazem parte, obviamente, da criação de um filme, sobretudo neste país, o destino fez com que o ano da estreia do filme nas salas de cinema, que é o próximo ano, 2027, seja o ano em que esta rubrica faz 30 anos.
Ah, valeu.
Tão redondinho tudo, que melhor celebração do que um filme nos cinemas, com atores dos melhores que cá temos a interpretar algumas das histórias bizarras mais lendárias desta rubrica, para além da minha própria história bizarra do AVC, que é uma tragicomédia. Como é que tudo isto encaixa? É o que verão, para aí daqui a um ano. Nos últimos dias tive as reuniões de início de produção daquela que nos meus sonhos vai ser a melhor obra que fiz na vida. Nos meus sonhos já é, ok? Agora, se depois na prática não vou fazer forte feze, isso depois é outra história. Mas tudo isto para vos dizer que a partir de agora eu vou fazendo atualizações sobre como está a correr toda esta aventura. E o que eu sei é que no fim da reunião que tive com a equipa de produção, o Sérgio Graciano, produtor do filme, a dada altura vira-se para mim e diz: tens noção que isto agora vai mesmo acontecer, já não há volta atrás. E um leve gás nervoso saiu de mim, como que lhe respondendo: sim.
E mesmo o som foi muito semelhante, não é?
Foi parecido.
Pois.
Sim. Agora, uma nota: nós estamos a trabalhar para que ouvintes nossos possam aparecer numa sequência do filme. Eu ando aqui com ideias.
Boa.
E portanto, a seu tempo, isto depois será falado. Até porque eu já ouvo, sempre que eu falo no filme, há ouvintes no Instagram e isso, dizem: como é que nós podemos entrar? Isso? Pode haver aqui uma maneira de fazer a coisa. Uma coisa é certa: eu tenho pena de não conseguir meter no filme a história que tenho para vos contar hoje. Fica para a sequela. Só que em filme, esta história arrebentava com o orçamento, basicamente. E foi uma história enviada por uma ouvinte nossa para o Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Lá está, se forem a reddit.com e depois procurarem por HQMC, encontram essa maravilhosa comunidade de fãs desta rubrica. Vamos então a isto. A ouvinte que nos mandou isto tem o nome de Reddit de Alecrim 008. Parece um agente secreto.
Há outros Alecrins antes, não é? Até acho que é o 008.
Este é o Alecrim 008. Isto é sobre a Paulinha, uma amiga de infância dela, que fez agora 50 anos. Parabéns, Paula. Ora, o que é que sucede? Sucede que a Paula é daquelas pessoas dadas a situações. Tipo eu, não é? Mas eu acho que a Paula está a um nível mais acima. É aquilo onde eu pretendo chegar um dia. Esta nossa ouvinte conta então uma viagem a Moçambique e à África do Sul, delas duas com as respectivas famílias, que bate todos os recordes de peripécias. Elas foram ao famoso Kruger Park com os petizes, a Marta de 5 anos, o João de 6, a Inês com 8, e com os respectivos maridos delas, e diz a nossa ouvinte: logo pela manhã fomos fazer um safari organizado nos carros deles com um ranger. Problema: não vimos praticamente animal nenhum. Isto pode acontecer, não é? Em reservas naturais, os animais estão lá.
Pode acontecer,
são
que isso pode acontecer.
Pode. Claro, vão fazer as suas vidas, não é?
Os animais elas... não estão lá à espera. Exato. Nunca mais chegam os humanos de hoje.
Não, não é um parque de diversões dizer: bom, os leões são a que horas? Não, pode acontecer,
exato,
não verem nenhum. Sim.
Mas elas não podem dizer que não viram nada, porque o guia que ia com elas ia apontando para pontos de interesse. Só que pontos de interesse ao nível, lá está, da feze. Dizia assim: olha o cuco. Cedíssimo, está cada vez mais cedo.
Está cada vez mais cedo.
Podes crer, verdade. 53.
E mais lento também. A pilha está a afanar. Portanto, elas estão a andar pelo parque fora. E acho que está a fazer cuco mais vezes do que...
Olha, está a enlouquecer.
Então, agora vai até ao meio-dia.
Agora não se calava.
Portanto, estão elas a andar pelo parque, lá no carro, pelo guia. E então o senhor dizia: ali podem ver pupo de girafa, ali podem ver pupo de javali, ali podem ver pupo de gnu. É um coletivo que eu gosto de chamar gnu. Portanto, viram cocó, sobretudo, não é? Foi um esplêndido safari de trampa. Eu não daria ainda assim o tempo por mal gasto, ok? Nós não estamos a ver os animais propriamente ditos, mas, de certa forma, estamos a ver parte deles, não é?
Já que já não, no fundo serve como prova de que, atenção, há aqui animais, vocês não estão a vê-los.
Sim, quer dizer, pode não haver e apenas foram à internet encomendar.
Tu achas que se encomenda na internet?
Sim.
Hoje em dia consegues tudo.
Cocodanimais.com.
Não, Poops R Us.
Poops R Us, claro que sim. Não, mas eu faria um safari de caca com interesse. Até, digo-vos mais, eu via, e não sei porque é que esta ideia não existe já, eu acho que isto é uma ideia vencedora, um museu de cocó de grandes vultos, não é? Tipo, ali está uma poia de Napoleão, mais ali um cocó do Churchill.
Oh, Nuno, sabes o que é que não há?
Porque ninguém se lembrou da ideia há tempo.
Não é?
É uma pena.
Eu acho que já devia hoje estar a ser guardado dejeto de figuras que se perceba que vão ser importantes para a história, não é? Era incrível isto. Ali um trolho do Shakespeare.
Alguém que lhe diga que não.
Continua a nossa ouvinte. Terminámos aquilo pouco impressionados, mas como assim? São fezes de animais majestosos. E fomos descansar um bocado. Foi o descanso que lhes proporcionou a pior ideia de sempre. Eles pensaram: epá, sempre a ver com o qual também não precisamos de um guia. Isso também nós fazemos com a nossa carrinha. À entrada do parque, diz ela, o Pedro e o Tony, os maridos, perguntaram ao Ranger a que horas o parque fechava. O Ranger respondeu logo algo que lhes soou 8. Mas, 8. Mas como mais tarde eles iriam perceber, o Ranger disse, em vez disso, 18, 18 horas, 6 da tarde. E este pormenor é bastante importante. Diz ela, lá fomos estar lá fora. Entretanto, começou a anoitecer. Quando diga anoitecer, era escuro como breu. Capim altíssimo, selva, silêncio, GPS de 2009 completamente perdido. A certa altura, o GPS mandava-nos atravessar uma espécie de passagem com água. Problema, estava lá um rinoceronte. Malta, um rinoceronte quando se chateia.
Ui.
Vai lá, vai.
Ui, ui.
Com o rinoceronte à frente deles, fitando-os nos olhos, só havia uma coisa a fazer. Diz ela, fizemos marcha atrás muito devagarinho. Muito. Começou tudo a ficar nervoso, diz ela. Foi aí que a verdadeira aventura começou. Logo começámos a andar, vimos duas girafas, lindo, ok? Andámos mais um pouco, vimos uma manada de elefantes a atravessar a estrada e à nossa direita um elefante gigante a abanar as orelhas na nossa direção. Desligámos imediatamente carro, luzes, tudo. Isto realmente parece um parque jurássico, só que sem dinossauros. Ficámos no escuro e no silêncio absoluto. Os miúdos começaram a rezar, nós também. Claro. E no meio desta tensão toda, há um detalhe importante. A Paula tinha passado o dia a comer cajus de Moçambique como se não houvesse amanhã. Guardem esta informação. Lá conseguimos sobreviver aos elefantes e sair finalmente da estrada de terra batida. Quando apanhámos sinal de rede, o que é que faz a Paula? Liga para o 911. Sim, o número de emergência dos Estados Unidos. Eu recordo que eles estavam na África do Sul.
Ok.
Mas a Paula deve ter visto muitos filmes e sabe que, em caso de sarilho, liga sempre ao 911, não é? Muita sorte não ter ligado aqui para o 112. Diz a nossa ouvinte que, neste momento, a Paula começa aos gritos ao telefone: Please help, we are lost, we are in danger. Nós, no meio do Kruger Park, diz a nossa ouvinte, e a Paula a pedir socorro para a América. Como era mais ou menos previsível, não estavam disponíveis ambulâncias para atravessar o oceano.
Não?
Não.
Há gente com muito má vontade.
Realmente.
E disto é que não se fala, não é? E por isso eles tiveram de se amanhar. Finalmente chegámos ao Alcatrão, silêncio dentro do carro, todos traumatizados, e é aí que a Paula diz calmamente: para o carro, porque eu preciso mesmo de fazer cocó. Os cajus, lá está, parece que o caju de Moçambique estimula muito essa parte. O Pedro encosta, a Paula sai da carrinha, aquilo foi provavelmente a poia mais rápida da história da humanidade, em 30 segundos ela estava outra vez dentro do carro, e claro, nem 100 metros depois, leões. Fã, fã. Pá, e lembro, eles estão a fazer um safari não autorizado, não é? Eles foram por conta deles, sem guias nem nada. E estão agora no meio dos animais, não é? Queriam ver animais, ai, só estamos a ver cocó, só estamos a ver cocó. A ironia é que na manhã seguinte, o guia que os acompanhou tem mais um exemplar de cocó para mostrar. Ali podem ver pupo de turista.
Exato.
Bom, eles conseguiram safar-se dos leões, quando finalmente diz ela, quando finalmente chegámos à saída do parque, os guardas não nos queriam deixar sair porque já passava muito das 18 horas. Foi então que perceberam, lá está o erro monumental, o Ranger tinha dito 18 e o Pedro e o Tony tinham entendido 8. Tivemos de explicar que tínhamos crianças, que estávamos perdidos, que quase morríamos atropelados por elefantes e provavelmente que uma pessoa tinha acabado de ligar para o 911 no meio da savana africana. Lá nos deixaram ir e eles sobreviveram ao Kruger Park. Diz ela que chegaram ao hotel completamente exaustos, nervosos, mas também com a adrenalina no máximo. O Pedro e o Tony e os maridos foram-se logo sentar ao balcão do bar para recuperar psicologicamente do trauma. Já nem lembro se estavam a beber cerveja ou gin, diz ela, só sei que havia uma taça qualquer em cima do balcão para petiscar. Entretanto, chegámos eu e a Paula, e claro, a Paula começa imediatamente a tirar coisas da tacinha e a pôr na boca. Não tinha chegado os cajos de Moçambique. Passados uns segundos, diz ela, super indignada: epá, porra, estes amendoins são rijos.
Epá, eu tenho tanto medo do que
isto. Para onde é que isto vai?
Silêncio, não é? Ela olha para a taça, a nossa ouvinte olha para a taça, depois olha para a Paula, depois olha outra vez para a taça e diz-lhe calmamente: ó Paula, isso são caroços de azeitona?
Podia ser pior, malta.
Se ela tivesse rido, não é?
Ela estava tranquila a mastigar caroços de azeitonas deixados no balcão do bar. Depois do safari mais traumático.
Mas estava viva, estava viva.
Claro, claro. O amor pela vida faz com que até comer um caroço de azeitona já tenha andado na boca de outras pessoas. Epá, tudo isso parece maravilhoso, não é? Mas isso significa alguém pior que eu, não é? Isto nunca tinha visto. Comer caroço de azeitona, achar que são amendoins. Epá, nunca tinha visto.
Pá, meu Deus.
Em Sun City, diz ela, que chegaram ao hotel, fizeram um check-in como pessoas minimamente normais, até aqui tudo tranquilo. Mal recebemos os cartões dos quartos, a Paula diz logo: olha, vamos já aproveitar para conhecer o hotel enquanto procuramos os quartos. E lá fomos nós, miúdos atrás, malas, cansaços, espírito explorador no máximo. Começámos a andar pelo hotel e, por acaso, até vimos que estava a decorrer uma audição para os Ídolos, na altura. Claro, parámos logo a cuscar um bocadinho, depois continuámos, corredor para aqui, corredor para ali, mais um corredor, mais umas curvas. Seguimos sempre muito confiantes que sabíamos exatamente para onde íamos, caminhámos, de repente apareceu-nos uma outra recepção e o corredor dos quartos ali mesmo ao lado. Ao que diz a Paula, super satisfeita com a descoberta: epá, nós realmente fomos burras porque havia aqui uma recepção muito mais perto dos quartos. Silêncio e eu constato: ó Paula, esta é a mesma recepção? Tínhamos literalmente dado uma volta de 360 graus ao hotel inteiro, andámos quilómetros lá dentro do hotel e acabámos exatamente no mesmo sítio onde começámos.
Se calhar já chega de explorar coisas.
Exato.
Epá, o dia já foi longo.
Não descobrimos uma nova recepção, não encontramos um atalho, não percebemos minimamente onde andávamos, mas pelo menos já conhecíamos um hotel inteiro. Paulinha, a ser Paulinha, epá, Paula é uma alma. Isto podia-me acontecer perfeitamente, vocês sabem esta da recepção, eu era a pessoa para dizer isto. Não é?
Tipo, sim, sim, vamos antes por aqui, que eu sei o caminho.
Claro.
Andas, isto é
mais perto.
Mas olha,
isto já me pode ter acontecido.
É atenção que eu recomendo a toda a gente fazer um safari. Se puderem na vida.
Mas
façam.
Dá-me um medo também.
Mas isto animais, tu assistes animais, não viste só
vi imenso. E não vi nem um cocôzinho.
Mas não façam um clandestino, não é? Avisem.
Não, é pá,
avisem.
É bom viver, não é?
É bom viver, é muito agradável.
Senão depois tem que fazer pulp na natureza.
Sim,
mas também vos digo, é bom viver, mas se é morrer, é pá, que seja também comido por um leão.
É pá, vai andando tu à frente.
Oh, Nuno, diz-me só uma coisa.
Verdade.
A Paula que estava a comer os caroços das azeitonas foi a mesma Paula que fez o pupo na natureza, não foi?
Foi, sim, senhor.
Ok. É só para saber.
Sim, sim.
Pronto.
Gostei dessa dúvida.
Pois os animais vão passar e dizer: olha, crunch. Bom, não é tanto. Nuno, um abraço. Até amanhã.
Beijinhos.
Tchau, um abraço. Obrigado a esta ouvinte. E até amanhã.
Até amanhã.